Esta é uma leitura do livro A Arte da Educação 1, O Estudo Geral do Homem, uma base para a pedagogia. Esta é a, desculpa, publicado pela editora antroposófica. Esta é a 13ª conferência proferida por Rudolf Steiner em 4 de setembro de 1919. Podemos compreender o ser humano em seu relacionamento com o mundo exterior, chegando a discernir como devemos tratar a criança no que tange a esse seu relacionamento, quando nos baseamos em critérios como os que adquirimos nestas conferências. Trata-se apenas de aplicar adequadamente esses critérios à vida. Ponderem os senhores que devemos considerar justamente um dúplice comportamento do homem em relação ao mundo exterior, o fato de podermos dizer que a configuração do homem membros é bem oposto à do homem cabeça. Aqui, tem um desenho que eu vou tentar descrever. É o desenho de um círculo escrito cabeça. Ele está achureado e tem flechinhas em toda a sua a metade superior desta cabeça. Tem flechinhas irradiando de dentro para fora. Ao lado desta cabeça, tem dois outros desenhos. Mais lineares, como se fosse um braço com uma mão, e escrito sobre eles, membros. E do lado direito a estes membros, de fora para dentro, nós também temos flechinhas. E do meio desses membros, sai uma flecha grande direcionando-se para dentro do desenho ao lado, que é o desenho da cabeça, e essa flecha vai como se entrasse assim pela região do pescoço e entra para dentro do círculo com este movimento que vem de fora dos membros para dentro da cabeça, e da cabeça irradia para fora. Fim da descrição do desenho. Devemos assumir a difícil ideia de que só o compreendemos as formas do homem membros, imaginando que as formas da cabeça sejam viradas do avesso, como uma luva ou uma meia. O que com isto se revela é de grande importância em toda a vida do homem. Desenhando isso esquematicamente, podemos dizer que a forma da cabeça é moldada de tal maneira que parece pressionada de dentro para fora, como que por inchaço. Pensando nos membros do homem, podemos imaginar que sejam pressionados de fora para dentro, pela inversão. Isto significa muito na vida do ser humano, na fronte. Tenham presente que seu íntimo humano flui partindo de dentro para sua fronte. Observem a superfície interna de suas mãos e de seus pés, dois pontos. Sobre elas é exercida continuamente uma espécie de pressão igual à que é exercida de dentro sobre sua fronte, só que na direção oposta. Quando, pois, os senhores estendem as palmas das mãos ao mundo, quando impõem as plantas dos pés no solo, através destas flui do exterior a mesma coisa que flui do interior contra a fronte. Este é um fato extraordinariamente importante, por permitir-nos constatar como o anímico espiritual está disposto no homem. Esse anímico espiritual, como os senhores veem, é uma corrente e, como tal, atravessa realmente o homem. O que, então, é o homem frente a esse anímico espiritual? Imaginem que uma corrente de água avance e seja detida por uma barragem, de forma que estanque e reflua. É assim que o anímico espiritual jorra para dentro do homem, que para ele é um dique anímico espiritual. Ele gostaria realmente de percorrer o homem sem entraves, mas este o detém e o retarda, represando-o em si. Ora, na verdade, esse efeito que designei por corrente é bastante curioso. Mencionei-lhes essa ação do anímico espiritual que percorre o homem como sendo uma corrente. Mas o que é esta realmente diante da corporalidade exterior? É uma contínua sucção do homem. O homem está diante do mundo. O anímico espiritual tensiona continuamente sugá-lo. Por isso é que estamos constantemente desfolhando, escamando. E quando o espírito não é suficientemente forte, temos de eliminar porções, como por exemplo as unhas, porque o espírito vindo de fora quer destruí-las por sucção. Ele destrói tudo e o corpo detém essa destruição exercida pelo espírito. E no homem, é preciso ser criado um equilíbrio entre o anímico espiritual destruidor e a ação sempre construtiva do corpo. Intercalado nessa corrente está o sistema torácico abdominal. É esse o sistema que se lança contra a destruição do anímico espiritual penetrante, e que por si próprio permeia o homem com substâncias materiais. Mas disto se vê que os membros do homem que se estendem para além do sistema torácico abdominal são realmente também o elemento mais espiritual, pois neles é que menos se realiza o processo produtor de matéria. Somente os processos metabólicos enviados do sistema torácico abdominal para os membros é que fazem destes algo material. Nossos membros são espirituais em alto grau e são eles que consomem nosso corpo ao movimentar-se. E o corpo precisa desenvolver em si aquilo a que o homem está realmente predisposto desde seu nascimento. Se os membros se movem muito pouco ou inadequadamente, não consomem suficientemente o corpo. O sistema torácico abdominal fica então na feliz situação, feliz para ele, de não ser suficientemente consumido pelos membros. O que conserva de sobejo, ele amplia na produção de materialidade excessiva no homem. Essa materialidade excessiva permeia, então, aquilo que está predisposto no homem desde seu nascimento, e que, portanto, ele realmente deveria possuir de corporalidade, por ter nascido como ser anímico espiritual. Permeia aquilo que ele deveria possuir com algo que não deveria possuir, com o que ele só possui materialmente como homem terreno, e que não está no verdadeiro sentido da palavra, predisposto no sentido anímico espiritual. Dois pontos. Permeia-o cada vez mais com gordura. Quando, porém, essa gordura é armazenada no homem de maneira anormal, opõe-se demasiadamente ao processo anímico espiritual que penetra como processo de sucção, como um processo consumidor, dificultando-lhe o acesso ao sistema da cabeça. Por isso, não é correto permitir às crianças que assimilem muito alimentação lipógena. Dois pontos. E isto faz com que sua cabeça seja desmembrada do anímico espiritual, pois a gordura se deposita no caminho do anímico espiritual e a cabeça se torna vazia. Trata-se de desenvolver o tato para agir de acordo com toda a situação social da criança, para que esta não se torne de fato muito gorda. Mais tarde na vida, engordar depende de toda espécie de outras coisas, mas na infância sempre se tem nas mãos, em casos de crianças de constituição especialmente débil, não aquelas com desenvolvimento anormal, que por serem fracas, engordam com facilidade, mas são normalmente desenvolvidas. E possibilidades de ajudar a combater uma grande tendência a engordar. Mas, diante dessas coisas, não se terá a correta responsabilidade se a elas não for atribuída toda a sua grande importância, se não se reconhecer que, ao permitir à criança acumular muita gordura, estamos perturbando o processo cósmico que prevê para o homem algo que ele expressa, fazendo com que seu elemento anímico espiritual o percorra. Perturba-se, de fato, o afã do processo cósmico quando se deixa a criança engordar demais. Ora, nessa parte superior do homem, na cabeça, ocorre algo altamente notável. Dois pontos. Quando tudo que é anímico espiritual é detido, este reflui de volta com a água ao chegar a uma barragem. Isto significa que a matéria trazida pelo anímico espiritual reflui, como a areia do Mississippi dentro do cérebro, de forma que neste existem correntes que se rebatem, represando-se aí o anímico espiritual. E no refluxo do elemento material, a matéria está sempre entrando em colapso no cérebro. E quando a matéria, ainda permeada de vida, entra em colapso, como lhes descrevi, surge então o nervo. O nervo surge sempre que a matéria, atravessando a vida sob o impulso do espírito, entra em colapso e perece dentro do organismo vivo. Por isso, o nervo é matéria morta dentro do organismo vivente, de forma que a vida se desloca, detém-se em si mesma, desintegra a matéria, sucumbe. Assim surgem no homem canais direcionados para toda parte, preenchidos por matéria morta, os nervos. Aí então o anímico espiritual pode refluir de volta no homem. Ao longo dos nervos ele percorre, porque necessita de matéria decomposta. Faz a matéria decompor-se na superfície do homem, levando-a a descamar. Esse anímico espiritual Só se permite preencher o homem quando neste a matéria primeiramente perece. É ao longo dos condutos nervosos materialmente mortos que se move no íntimo o anímico espiritual do homem. É desta forma que se distingue a maneira como o anímico espiritual realmente trabalha no homem. Pode-se vê-lo introduzindo-se de fora, desenvolvendo uma atividade de sucção e consumo. Pode-se vê-lo penetrar e como é detido, como reflui, como aniquila a matéria. Vê-se como a matéria se desagrega nos nervos. E com isto, o anímico espiritual pode agora chegar também até a pele, de dentro para fora, preparando ele próprio o caminho que percorre. Pois aquilo que vive organicamente, o anímico espiritual não atravessa. Ora, como é que os senhores podem imaginar o orgânico, o vivo? Podem imaginá-lo como algo que assimila o anímico espiritual e não o deixa passar através. O morto, material, mineral, os senhores podem imaginar como algo que permite a passagem do anímico espiritual, de modo que podem obter uma espécie de definição do corpóreo vivente e uma definição do ósseo nervoso, bem como, principalmente, do mineral material. Dois pontos. O orgânico vivente é impermeável ao espírito. O físico morto é permeável a ele. Abre aspas. O sangue é uma seiva muito especial. Fecha aspas. Pois está para o espírito assim como a matéria opaca está para a luz. Não deixa o espírito atravessá-lo, conservando-o em si. A substância nervosa também é, na verdade, uma substância bastante especial. Ela é como o vidro transparente diante da luz. Tal como o vidro transparente deixa a luz passar, assim a matéria físico-material, inclusive a matéria nervosa, dá passagem ao espírito. Vejam, aí têm os senhores a diferença entre duas partes constitutivas do homem. Dois pontos. O que nele é mineral, sendo permeável ao espírito, e o que nele é mais animal, mais orgânico vivente, detendo o espírito nele, fazendo o espírito engendrar as formas que plasmam o organismo. Ora, disso resulta todo tipo de coisas para a maneira de tratar o ser humano. Quando este, digamos, trabalhando corporalmente, movimenta seus membros, isto significa que está nadando totalmente submerso no espírito. Este não é o espírito que se deteve dentro dele. É o espírito que se encontra lá fora. Seja cortando a lenha, seja andando. Basta que os senhores movimentem seus membros para um trabalho útil ou inútil. Estão continuamente patinhando no espírito. Estão sempre lidando com o espírito. Isto é muito importante. E mais importante ainda é questionar. Dois pontos. Ora, que sucede quando laboramos espiritualmente? quando pensamos ou lemos ou algo assim? Pois bem, aí lidamos com o anímico espiritual que está dentro de nós. Aí não somos nós que patinhamos com nossos membros no espírito. Aí o anímico espiritual trabalha em nós e se serve continuamente de nosso elemento corpóreo, ou seja, exprime-se totalmente em nós num processo físico corpóreo. Aí dentro, mediante esse represamento, a matéria é constantemente repelida. Durante o trabalho espiritual, nosso corpo está numa atividade excessiva. Durante o trabalho corporal, ao contrário, é o espírito que se encontra num excesso de atividade. Não podemos trabalhar anímico espiritualmente sem que estejamos continuamente acompanhando no íntimo, com nosso corpo, esse trabalho. Quando trabalhamos corporalmente, no máximo nosso anímico espiritual participa interiormente ao darmos direção ao andar, ao atuarmos de maneira orientada pelo pensamento. O anímico espiritual de fora, porém, participa. Nós trabalhamos continuamente para dentro do espírito do universo. Unimo-nos continuamente a ele ao trabalhar corporalmente. Trabalho corpóreo é espiritual. Trabalho espiritual é corpóreo, junto ao homem e dentro dele. É preciso assimilar e compreender este paradoxo de o trabalho corpóreo ser espiritual e o trabalho espiritual ser corpóreo no homem e junto ao homem. O espírito nos banha enquanto trabalhamos corporalmente. A matéria em nós está ativa quando trabalhamos espiritualmente. É preciso saber essas coisas quando se quer pensar compreensivamente sobre o trabalho, seja esse espiritual ou corporal, e sobre recuperação e cansaço. Não se pode pensar claramente sobre trabalho, recuperação e cansaço quando não se discerne de maneira realmente nítida o que acabamos de tratar. Ora, imaginem que um homem trabalhe demais com seus membros, que trabalhe demais corporalmente. Qual será a consequência disto? Isto o leva a uma afinidade muito grande com o espírito. O espírito o banha continuamente quando ele trabalha com o corpo. Em consequência, o espírito ganha um poder muito grande sobre o homem. O espírito que de fora se aproxima dele. Tornamo-nos muito mais espirituais quando trabalhamos corporalmente em demasia. Tornamo-nos muito espirituais a partir de fora. O resultado é que temos de entregar-nos por muito tempo ao espírito. Isto é, precisamos dormir muito. Se trabalhamos corporalmente em demasia, temos de dormir por muito tempo. E um sono muito prolongado estimula novamente com vigor a atividade corpórea, que provém do sistema torácico abdominal e não do sistema da cabeça. Essa atividade protoráxica abdominal e não do sistema da cabeça. Essa atividade provoca uma forte movimentação vital e tornamo-nos muito febris, muito quentes. O sangue circula demais em nós E não podemos ser elaborado, não podente. Desculpa, que tá estranha essa frase. O sangue circula demais em nós, não podente ser elaborado em sua atividade no corpo quando dormimos em excesso. Realmente aqui a palavra é podente. Fim da parte do leitor. Produzimos, portanto, a vontade de dormir demais em consequência de trabalho físico excessivo. Mas os preguiçosos gostam tanto de dormir e dormem bastante. De onde vem isto? Vem do fato de o homem não poder, de forma alguma, deixar o trabalho. Ele não pode fazer isso. O preguiçoso tem seu sono não por trabalhar muito pouco, pois também precisa movimentar suas pernas o dia inteiro e de alguma forma gesticula com seus braços. Ele também faz algo, o preguiçoso. Na verdade, observado de fora, ele não faz menos que o diligente, porém, o faz sem sentido. O diligente se volta para o mundo exterior, ligando sua atividade a um sentido. E esta é a diferença. Pôr-se em ação insensatamente, como faz o preguiçoso, induz mais ao sono do que ativar-se com um pleno propósito. É que esta última atitude não apenas nos faz patinhar pelo espírito, movimentando-nos com pleno sentido, em nosso trabalho, atraímos pouco a pouco o espírito para dentro de nós. Ao estender a mão para um trabalho coerente, unimo-nos ao espírito. E este, por sua vez, não precisa trabalhar muito no sono, de maneira inconsciente, porque trabalhamos com ele conscientemente. Não se trata, portanto, de o homem ser ativo, pois isto também o é o preguiçoso, mas sim do quanto o homem é coerentemente ativo. Coerentemente ativo. Estas palavras deviam impregnar-nos enquanto nos tornamos educadores de crianças. Quando é que a pessoa atua sem sentido? Quando age apenas conforme seu corpo exige. Ela é coerentemente ativa quando age conforme a exigência de seu ambiente e não simplesmente de seu corpo. Temos de levar isso em conta no caso da criança. Podemos, de um lado, conduzir a atividade corpórea exterior da criança cada vez mais para o que é sim. Para o que simplesmente reside no corpo, para a ginástica fisiológica, quando simplesmente perguntamos ao corpo, dois pontos, que movimentos devemos levar a efeito. E podemos conduzir a movimentação externa da criança a movimentos plenos de sentido, impregnados de propósito, de forma que ela não patinhe com seus movimentos no espírito, mas siga-o em suas direções. Então, estaremos desenvolvendo os movimentos corporais em direção à euritmia. Quanto mais provocamos uma ginástica meramente corporal, mais conduzimos a criança a cultivar uma excessiva vontade de dormir, uma excessiva tendência à obesidade. Quanto mais provocarmos uma oscilação entre o corpóreo, que naturalmente não podemos negligenciar de todo, porque o homem deve viver no ritmo, e a coerente impregnação dos movimentos, como na euritmia, onde cada movimento exprime um som, onde cada movimento tem um sentido, quanto mais fizermos alternar a ginástica com a euritmia, mais estaremos provocando uma sintonia entre a necessidade de sono e de vigília. E mais normal manteremos também a vida da criança a partir do lado da vontade, do lado exterior. O fato de havermos tornado também a ginástica gradualmente sem sentido, fazendo dela uma atividade que simplesmente segue o corpo, foi um sintoma da época materialista. O fato de querermos alçá-la a um esporte no qual não apenas fazemos executar movimentos sem sentido, sem significado, extraídos simplesmente do corpo, mas ainda lhe atribuímos o contrassenso, o antissentido, isto corresponde à pretensão de reduzir o homem não apenas a um ser que pensa materialmente, mas um ser com sensações embrutecidas. A atividade esportiva exagerada é darwinismo prático. O darwinismo teórico significa afirmar que o homem descende do animal. O darwinismo prático é o esporte e significa estabelecer a ética que reconduz o homem novamente ao estado animal. É preciso dizer essas coisas hoje em dia desta forma radical porque o educador atual precisa entendê-las, porque ele não deve tornar-se simplesmente educador das crianças que lhe são confiadas, e sim atuar também socialmente, porque deve atingir, por sua vez, toda a humanidade. Para que não sobrevenham cada vez mais tais coisas que progressivamente deveriam animalizá-la. Isto não é falso ascetismo. É algo extraído do âmbito objetivo do discernimento real, sendo tão verdadeiro quanto qualquer outro conhecimento científico natural. Que ocorre, pois, com o trabalho espiritual? O trabalho espiritual, portanto, o pensar, ler e assim por diante, é constantemente acompanhado de atividade físico-corpórea, de contínua degeneração interna da matéria orgânica, de perecimento dessa matéria. Portanto, enquanto nos ocupamos anímico-espiritualmente em demasia, temos em nós matéria orgânica decomposta. Se passamos o dia inteiro, sem descanso, em atividade intelectual, à noite temos em nós excessiva matéria decomposta, matéria orgânica decomposta. Esta atua em nós, perturbando-nos o sono tranquilo. O trabalho anímico espiritual exagerado perturba tanto o sono quanto o trabalho corpóreo exagerado torna alguém sonolento. Mas, quando nos esforçamos demais psicomentalmente, lendo algo difícil e tendo de pensar enquanto lemos, o que não é muito apreciado pelas pessoas de hoje, quando, portanto, queremos ler pensando em demasia, então, adormecemos. Ou quando ouvimos não o óbvio palavrório dos oradores populares, ou de outra gente a dizer só o que já se sabe, mas sim aquelas pessoas cujas palavras é preciso acompanhar com o pensar, pois dizem o que ainda não sabemos, então ficamos cansados e sonolentos. É conhecido o fenômeno de as pessoas indo a conferências e concertos porque, abre aspas, é assim que se faz, fecha aspas, e não estando acostumadas a compreender, pensando e sentindo o que lhes é apresentado, dormirem ao primeiro som ou palavra. Frequentemente, elas cochilam durante toda a conferência, ou todo o concerto ao qual compareceram por obrigação ou status. Aqui existe novamente uma dualidade. Assim como há uma diferença entre a atividade exterior coerente e a ocupação exterior sem sentido. Também há uma diferença entre a atividade pensante e contemplativa, que transcorre mecanicamente, e essa mesma atividade quando acompanhada de sentimentos. Se nosso trabalho psicomental é praticado de forma que continuamente lhe dediquemos interesse, então esse interesse, essa atenção vivificam nossa atividade torácica e não deixam os nervos se desgastarem no excesso. Quanto mais os senhores simplesmente leem, sem esforçar-se para assimilar com profundo interesse o que foi dito, o que foi lido, perdão, mais incentivam a degeneração de sua matéria interior. Quanto mais acompanham tudo com interesse, com calor, mais estimulam a atividade sanguínea, a manutenção vital da matéria, impedindo também que a atividade mental perturbe o sono. Quando é preciso enfrentar os exames metendo tudo na cabeça, pode-se também dizer, abre aspas, estudando feito um burro, fecha aspas, de acordo com o clima, assimila-se muita coisa contrária ao interesse. Pois se alguém só assimilasse o que fosse de seu interesse, ao menos de acordo com as circunstâncias atuais, então seria reprovado. A consequência é que lotar a cabeça ou, abre aspas, estudar feito um burro, fecha aspas, perturba o sono, introduzindo desordem em nossa existência humana normal. Isso deve ser observado especialmente em crianças. Por isso, será bem melhor, no caso de crianças, e corresponderá maximamente ao ideal da educação, se abandonarmos totalmente o acúmulo de matéria que sempre precede os exames, ou seja, se abandonarmos totalmente os exames, e se ao fim do ano escolar transcorrer tal qual o início, se, como professores, assumirmos o compromisso de dizer a nós mesmos, dois pontos, abre aspas. Para que, afinal, a criança deve ser examinada. Eu a tive o tempo todo diante dos olhos e sei muito bem o que ela sabe ou não sabe. Fecha aspas. Naturalmente, nas atuais circunstâncias, isto por ora só pode ser um simples ideal. E de modo geral, peço-lhes não dirigir muito acentuadamente para fora sua natureza rebelde. Inicialmente, dirijam aquilo que tem contra nossa atual cultura como se fossem espinhos para dentro, fazendo lentamente, pois neste âmbito só podemos atuar lentamente, com que as pessoas aprendam a pensar de outra maneira. Então, as condições sociais externas se tornarão diferentes do que são hoje. Mas é preciso pensar tudo em conexão. É preciso saber que a euritmia é uma atividade externa permeada de sentido. É uma espiritualização do trabalho físico. E que tornar o ensino interessante de forma não banal, literalmente falando, é a vivificação, a sanguinização do trabalho intelectual. Devemos espiritualizar o trabalho para fora. Temos de permear de sangue o trabalho para dentro, o trabalho intelectual. Pensem sobre essas duas frases e verão que a primeira contém um significativo lado educacional e um significativo lado social, e que a última possui um significativo lado educacional e também um significativo lado higiênico. Este é o fim da 13ª conferência.